Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem zumbis e ali não tinha, e agora?
É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! O Guaxaverso existe.
Como assim?
Você entendeu a referência do último episódio?
Olha só,
mas o Guaxa sabe.
Espera, o que é o Guaxaverso?
Era só uma questão de tempo.
Todos
o
Guaxaverso
sempre existiu. Ah, então finalmente
eu quero entender o Guaxaverso.
Alguém me explica o que é o Guaxaverso?
É, pessoal, não existe o Guaxaverso.
Eu acredito no Guaxaverso.
Mas supondo que ele exista.
Guaxaverso, onde o que não existe é debatido.
Olá, eu sou Marcelo Guaxinim e esse é o Guaxaverso. Aqui eu vou falar sobre o último episódio, ler suas perguntas, sobre tudo o que aconteceu. Uma pergunta que muita gente faz quando eu vou em podcasts para conversar sobre a RP Guaxa, sobre a experiência como mestre, é sobre aventuras que deram errado. E essa aventura, ela deu errado. Meu planejamento era muito simples. Os policiais não podem atirar. Eu vou colocar eles em situações em que eles precisam puxar a arma até eles puxarem a arma. Eu achei que isso pudesse demorar um pouco, mas foi rápido. E a partir dali, eu meio que fui com o que os jogadores estavam falando, com algumas ideias que eu tinha, adaptando alguma coisa que eu tinha preparado, mas foi mais um freestyle. A minha ideia do grande plot twist desse episódio seria alguém atirando, mais pro final do episódio, talvez. Mas nem todo episódio precisa de um plot twist. Eu achei a recepção do episódio maravilhosa. O pessoal gostou do que se passou no Brasil. O pessoal gostou dos jogadores. E gostou de uma história mais leve, entre aspas. Que é o que o pessoal estava precisando, né? Outro fato importante sobre esse episódio é, como eu falei, o nome dos NPCs, não todos, né, mas os principais, eles são baseados em pessoas que fazem conteúdo de Magic e que eu acompanho. Os principais, o próprio Charles, lá do Magic Noobs, e o André Manente, lá do O Motivo. O André tem um episódio do Missangas, que foi uma entrevista, que é o motivo, tudo junto, não é o motivo, é o motivo, para jogar Magic. Dá uma olhada lá, quem gosta do Missangas, né? Na verdade, se você gosta do Missangas, você já ouviu. A Puka é realmente o cachorro do Charlão. É engraçado que nesse episódio eu coloquei a Gabs como ajudante do Manente, porque ela era moderadora, provavelmente ainda é, do canal do André. Mas esse episódio foi gravado há muito tempo, e quando ele saiu, a Gabs já está namorando com o Charles. Então, ficou tudo muito estranho, né? Menino da Camisa Tartaruga é uma homenagem a um outro moderador, que é o Turtur, que gosta de tartarugas. É engraçado que no primeiro ano do episódio Nada de Novo em Raccoon Town, os policiais, Lucas, era Chuck e Alex, se eu não me engano, também são três youtubers de jogo de cartas, mas na época era Pokémon TCG. Na época eu jogava, acompanhava, então esses NPCs também foram homenagens a eles. Mas deu de papo. Vamos responder as perguntas de vocês que estão lá no post. Jorge Marcos Santos Silva. Caraca, muito bom, adorei as referências. Ainda estou maratonando os episódios, então não vi muitas ligações, mas sinto que tem muita coisa por aí. Eu acho que esse episódio é um dos episódios do ano com menos ligações, gente. Realmente é mais uma aventura pra se divertir, eu acho. Eu só consegui ver uma possível ligação com o episódio do Reflexo de Tuluí Azul, ainda mais por ser uma cidade costeira. Existe alguma ligação com essas cobras e os seres cobras daquele outro mundo de espelhos? Seria uma ótima forma de passar a contaminação maia discretamente. Zumbis cobras no futuro seria interessante. Parabéns pelo excelente episódio, Guaxa. E pessoal, ainda tô dando risada de Ravnica do Norte. Valeu e até mais. Ravnica é porque existe um plano em Magic chamado Ravnica. E não, não tem ligação com o Tuluí Azul. Essas cobras são cobras mesmo, exóticas. Tem ligação com uma notícia, na época que eu mestrei, tava muito em voga, de gente traficando animais peçonhentos. E isso, obviamente, acabou influenciando a aventura em si. Próximo comentário é do Nicolas Magalhães. Olá, Guaxa, tudo bem? Tudo bem. Amei o episódio leve e engraçado para animar nossa quarentena, como sempre. Adorei os jogadores e como eles desenvolveram a história, porém fiquei com saudades da Shelly. Todos estamos. Ela fez uma pequena cirurgiazinha e ela tá de molho. Nem o RPG Next ou os outros podcasts que ela grava, ela tá gravando. Ela gravou uma voz pro episódio de Natal, se você está com saudades dela. Ela tem um NPC que fala algumas coisinhas. Mas fora isso, só ano que vem mesmo. Observação, por favor, faça mais episódios relacionados ao Brasil. Os episódios BR são sempre mais legais, na minha humilde opinião. Ok, vou tentar. Após o elogio, vou fazer umas perguntas e espero que você possa responder. Nesse episódio, eu acho que não tem muita coisa que eu não possa responder. O último Guaxaverso... Ah, tá. Vamos lá. Ele nem foi pra esse episódio, ele foi lá atrás. O último Guaxaverso me deixou um pouquinho confuso, Guaxa. O que eu entendi foi que... Olha só, esse é o Guaxaverso do episódio 64, a Medalha do Charles. Vou tentar responder, mas vamos lá. Caixa de bonecos, casa de bonecas, ratos de alcantarilha pertencem à mesma realidade? Você pode confirmar isso? Eu posso, eu acho que sou a única pessoa que pode confirmar isso, né? Então sim, eu posso confirmar isso. Não estou dizendo que confirmo, só que eu poderia. Agora, falando da medalha do Charles, se os jogadores fossem envenenados, haveria uma cura criada pelas zoonoses ou eles iriam ficar enlouquecidos para sempre? Provavelmente enlouquecidos para sempre. Qual era o final mais terrível possível na sua manga? Os jogadores seriam mortos pela cobra gigante? Ou seria de alguma outra forma? A cobra gigante, no fim, surgiu da Sinara dizendo que na terra da prima dela tinha uma cobra gigantesca. Eu acabei incorporando essa aventura. Na minha eram só cobras venenosas mesmo. O pior cenário seria todos os jogadores morrendo, né? Se o Felipe não tivesse aquela ideia de falar que não foi a sua equipe que atirou o Charles, ganharia a medalha? Não, tipo, o tiro foi disparado de qualquer forma. No fim, eles foram... O Charles agradeceu pelo que eles fizeram. Ele mesmo estava incomodado com aquela situação toda, com todo o holofote. Ele é uma pessoa simples, então ele estava meio incomodado com aquilo tudo. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Natan José Mafra, muito bacana o episódio. Spoiler. O Charlie sabia o que estava rolando no veterinário? Não, ele não sabia. Ele realmente queria ajudar a Puka. Por sinal, o Charles, que foi homenageado nesse episódio, ele tem uma cachorrinha chamada Puka. Esse papo de que poodle é exótico me fez cogitar a ideia dele ser mágico, algo que justificasse o feito do Charles em manter a cidade segura sem dar tiros. Isso faz algum sentido? Pode até fazer, mas não é o caso. Novamente, parabéns pela aventura. Muito obrigado, Nathan. João Matias... Guaxa, parabéns pelo episódio. Está excelente como sempre. Muito obrigado. Se a aventura se passa em Avenica do Norte, isso faz os jogadores a Legião de Boros? Essa é uma piada pra você que gosta de Magic. Deixando a vergonha alheia de lado, perguntinhas com spoiler. Vamos lá. As cobras não catalogadas, a grande e a amarela, são animais mundanos ou existe algo mágico, sobrenatural, alienígena nelas? Durante o planejamento da aventura e até este momento, elas foram planejadas para serem animais mundanos, gente. Não tem nada mais do que isso. O efeito da mordida da cobra eventualmente passa sozinho ou só com um soro antiofídico? Por ser uma cobra nova, talvez tenha que se desenvolver algum soro, mas eventualmente a pessoa que foi mordida morre. É triste, mas é isso. Uma pessoa afetada pelo veneno que atacasse outra, como um açougueiro que mordeu o ombro da senhora, poderia passar a loucura adiante? Ou só a cobra tem essa capacidade? Só o veneno da cobra tem essa capacidade. Se alguém, sei lá, fizesse um corte e tentasse chupar o veneno da perna de alguém, podia se contaminar. Mas... pela mordida da pessoa, não passava veneno. Era só pra criar uma situação... será que são zumbis? Então a mordida vai passar. Criar aquela tensão em cima dos jogadores, sabe? Próxima pergunta do Felipe Xavier. Havia possibilidade dos personagens resolverem o desafio sem atirar nos açougueiros? Seja com conversa ou luta? Com luta. Eles podiam nocautear com uma porrada na cabeça. Podiam mobilizar com um mata-leão. Eles podiam me dar N situações em que não envolvia puxar a arma e atirar. A minha ideia, por sinal, era forçar essas situações em que atirar fosse a última ideia, mas atirar foi a segunda ideia, né? Eles tentaram bater e falharam. Fiquei muito curioso pela história do Charles, que só na conversa conseguiu desarmar alguns bandidos. Você tem plano pra essa aventura? Não, pra essa aventura não tenho planos, não. No momento, não, pelo menos. Poxa, não sei se agradeço ou fico mal por dizer que o azar dos jogadores foi por causa de ter um Felipe na aventura. A sociedade dos Felipes Azarões repudia a afirmação. Apesar de ser verdadeira. É, Felipe, a análise aqui do VAR de todos os episódios que tu participou, tu tem um pequeno histórico. André Trapani. Vindo o passado fazer uma pergunta do episódio, eu estarei lá. Se for respondido daqui a uns meses, ouça a resposta. Cara, o pessoal tá roubando já, mas vamos lá. O Estarei Lá é baseado em To The Moon e Finding Paradise. Tem influência de To The Moon, provavelmente, entre outros filmes e séries, né? To The Moon, eu nunca cheguei a jogar, mas uma vez me contaram a história dele pra poder gravar um podcast de videogame, que antes do Sidecast eu fazia parte do podcast de videogame. Então isso acaba influenciando a gente, sim. Mas existem outras mídias que acabam influenciando também. Enoch, acho que já fazem uns 2 anos que escuto esse podcast, mas só agora decidi comentar. Foi o RPG Guaxa que me introduziu a esse mundo de podcast de RPG, e por isso só tenho a agradecer. Sempre adorei o conteúdo do programa, as histórias são sempre envolventes, criativas e surpreendentes. Particularmente gosto muito das reviravoltas, que sempre me mantém refletindo sobre o que acabei de ouvir. A mente desse guaxinim precisa ser estudada. Então, eu gosto da minha mente aqui onde ela está. Vocês podem estudar através dos áudios, mas, por favor, não tirem ela de mim. Agora, para as dúvidas do episódio, spoiler abaixo. Essas serpentes têm alguma relação com aqueles horrores cósmicos, a pré-Big Bang? Ou ainda,
tem algo a ver com as serpentes de um reflexo de Tuluí Azul? Se não, o que torna esses animais tão peculiares? A natureza é cheia de coisas peculiares, gente. A princípio, e não pretendo mudar isso, são só animais peculiares mesmo, que estavam, sei lá, isolados no meio da Amazônia ou de alguma outra floresta mais densa, e alguém conseguiu prender e estava tentando vender. Sobre o episódio era isso, estou ansioso para ver esse Guaxaverso, que obviamente não existe, se desenvolver. Aguardo especialmente a próxima aparição da entidade multiversal, conhecida apenas como o Guaxinim, a qual acredito ter o objetivo de manter as realidades paralelas e garantir que essa coisa antinatural, chamada de Guaxaverso, permaneça inexistente. É verdade, todos aguardamos. Muito obrigado pelo carinho, querido. Que bom que você tá gostando, que tá aguardando ansiosamente os próximos episódios. E o próximo é o de Natal, tá incrível, eu prometo pra você. Bruno Cordeiro, olá, Guaxa! Sugestão para o ano que vem: realizar uma votação em alguma rede social para o público decidir o qual o melhor personagem. Talvez em formato de torneio, risos, por eliminação. E em seguida fazer uma aventura expandindo a história pessoal ou uma história importante dentro do Guaxaverso que inclui esse personagem. Ah, e o pós-crédito tem sido a cereja do bolo. Parabéns. Muito obrigado. Não sei se uma votação, porque no fim, além do, atrás de cada personagem tem os jogadores, né? No fim tu vai estar escolhendo jogadores e tal. Mas sim, tem várias histórias que eu quero expandir, vários personagens que eu quero, como foi com a própria Sinem, que começou NPC e depois ganhou sua própria história. Mas, ok, é uma boa ideia. Tô desistindo, escreveu RP Guaxa, aqui cobra não se cria. Enigmático o comentário dele, um beijo, tô desistindo. Sempre bom ver você por aqui. O Luiz Vitor L, muito bom episódio, escuto o podcast há muito tempo. Não lembro de quando. Fiquei muito tempo sem ouvir podcast desde o início da quarentena, mas voltei há pouco tempo e tenho maratonado os episódios da RP Guaxa. Não em ordem, então talvez minha pergunta não se encaixe em nenhum episódio especificamente. É impressão minha ou todos os prefeitos e presidentes têm a mesma voz? Isso é apenas coincidência ou tem algo a mais aí? Eu acho que é só coincidência e porque... E tem pessoas que eu penso, ah, fulano tem voz de tal. A maioria dos velhos é o Felipe Xavier, a maioria das velhinhas é a Mel. Então eu acho que é porque tem pessoas que conseguem fazer uma voz mais específica e por isso eu acabo chamando ela mais de uma vez. Mas não. Se não é o mesmo nome, o mesmo personagem, só pela voz não adianta. Se fosse assim, a Shelly é 1 milhão de pessoas, né? Todas com o mesmo atributo. Fica aí a dúvida. E temos um comentário aqui pra fechar do Tom Borges. Simples, um ótimo episódio, Guaxa. Todavia, sem mais tardar, ingressamos aos spoilers. E vamos seguir para os questionamentos sobre este pitoresco episódio. A inspiração da trama veio daquela notícia da Naja que picou o traficante de animais aos meses atrás? Sim, eu mestrei essa aventura muito perto dessa notícia, inclusive. A ideia inicial veio dali. O veneno dessa cobra que zumbifica as pessoas foi usado no episódio Ilhas dos Zumbis? Ou quem sabe, usando uma composição da fórmula no refrigerante controle da mente do Eu Beijei Uma Garota? Do refrigerante, não. Da Ilha dos Zumbis... É uma ideia. Teremos um episódio se passando na floresta amazônica, nesse mundo das cobras? A princípio, não. Pelo menos não está planejada por enquanto. E por fim, a pergunta mais importante. Uma cobra que transforma as pessoas em zumbis, em uma cidadezinha pacífica, seria uma referência à serpente do fascismo, que transforma as pessoas de um país em zumbis violentos, como no cenário de um certo país? Zoeira, não precisa responder essa não. Tá, não preciso. Um abraço, Guaxa, e o grande Guaxinim ilumine seu caminho. Muito obrigado, querido, seu caminho também. Lembrar vocês que quem quer um Guaxaverso extra e especial sobre o episódio 1, todos os segredos do primeiro episódio, precisamos de 5 mil seguidores no Twitter. Falta pouco, menos de 300 pessoas, mas tem que ser até o dia 31 de dezembro. Então corre lá, segue o RP Guaxa no Twitter, porque chegou a 5 mil, garante o episódio extra do Guaxaverso e uma aventura se passando naquele mesmo mundo, talvez com as mesmas gatas novamente. O que elas vão aprontar agora sem a bruxa, né? Será que elas voltaram a ser bichinhos? Será que elas são humanas de novo? O que será que aconteceu com elas? Se você quer a aventura das gatinhas que viraram heroínas, você precisa seguir o Twitter do RP Guaxa. Por episódio especial do Corvo, a gente precisa que 2 mil pessoas sigam no Instagram. Já conseguimos esse número, mas vão seguindo lá, porque com 3 mil teremos uma nova meta, que por enquanto eu não vou contar, mas quando chegar a 3 mil, também teremos mais uma novidade por aí.
Além de seguir o RP Guaxa no Twitter e no Instagram, você pode seguir o mestre deste episódio, aquele que conta as histórias, que está aqui sempre com vocês, tirando suas dúvidas. Então sigam lá, @MarceloGuaxinim, também tanto no Twitter quanto no Instagram. Quer deixar sua voz nos NPCs? Quer gravar as regras para aparecer no início do episódio? Quer fazer parte de um grupo maravilhoso no Telegram, que está sempre jogando RPG no Discord e outros jogos também? Tem um grupo no Telegram só para discutir spoiler? Tem vários subgrupos discutindo outros temas? Seja nosso padrinho. Qualquer valor você está ajudando a gente a pagar o editor, mas a partir de R$10 você tem tudo isso que eu falei. Acesso ao Telegram, fazer vozes. Vai lá, apoia a gente. Vai no PicPay, procura por RP Guaxa, apoia por lá. Ou então vai no Padrim, procura por RP Guaxa, apoia por lá. Qualquer um dos dois apoios, a partir de R$10 você vai receber um e-mail meu, que costuma demorar uma semana ali, talvez um pouquinho mais, gente. Não é todo dia que eu consigo olhar o e-mail, então desculpa. Mas pelo menos uma vez por semana eu tô sempre olhando. Você vai receber um e-mail pelo e-mail que você cadastrou no PicPay ou no Padrim. E lá vai ter o link pro Telegram. Falando em padrinhos, quero agradecer a todos os novos padrinhos. Vinícius Hillebrand Andriola, Patrick Buchmann, Guilherme Sansoni, Alan Godoy de Azevedo, Gutierrez Borges, Márcio Roberto Souza Santos Silva, Gustavo Alves Pires, Felipe Rodrigues, Felipe dos Santos Silva, Jonatas Ramiro Goulart, Victor Hugo Alexandre, Camila Liberato, Lucão Avatar, o Rei do Basquete, Fernanda de Andrade, Apófolis, que é um baita nome, mas não ganha de Lucão Avatar, o Rei do Basquete. O Lucas Costa Braga e o Pedro Alves. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado por ajudar esse sonho a ser possível. O RP Guaxa só existe por pessoas como vocês. A gente pode pagar o editor, pode agilizar um monte de coisa, que se dependesse só de mim, ainda mais nesse final de ano, não estaria acontecendo. Por ano que vem, quero trazer muitas novidades. Mais episódios de RPG não é uma promessa, mas eu vou tentar, que eu posso prometer e cumprir pra vocês. Episódios menores, com entrevistas com alguns jogadores, bater um papo com a Shelly, com o Felipe, com a Deb, com esse pessoal que grava mais, né? Saber qual é o personagem favorito deles, qual é a aventura favorita deles. Sabe, uns bate-papo rapidinho pra gente ir jogando aqui no feed. Quero ativar o canal da Twitch ano que vem, pra gente poder fazer esse Guaxaverso ao vivo, fazer algumas mesas ao vivo e tal. Tem alguma sugestão? Vai lá no Twitter e marca o @RPGuaxa no Twitter. Não manda DM, gente, eu tenho 1 milhão de... Sério, eu recebo muita DM todo dia e eu me esqueço de olhar e é uma bola de neve já. Então, quer me falar alguma coisa? Vai no Twitter, marca o @RPGuaxa, que eu vou tentar te responder por lá. Dá uma sugestão. Diz que jogador você queria que eu entrevistasse, que aventura tu gostaria de ver mais. E lembra que no final do ano a gente vai ter a votação qual foi o melhor episódio do ano. E isso me ajuda muito a pensar nos episódios do ano que vem. Embora já tenha alguns gravados e editados prontos pra sair. Beijo no coração de vocês e até a próxima.
Mas não viemos até aqui para falar disso, porque é Natal e só queremos diversão. Então esperamos que gostem dessa canção. Salvando o Natal em mais um episódio especial só pra vocês. Adam, Loreane e o Pepe vieram outra vez.
O Natal está novamente em perigo. O último episódio da trilogia dos seus elfos, gnomos, duendes favoritos. Dia 24 no seu feed.
Ou dia 21 se você for padrinho. É bem fácil de assinar. É só baixar o PicPay e procura lá por RP Guaxa. Se escreve RP Guaxa. É mais fácil do que eu pensava.